Inclusivamente, um programa da Fundação Lica. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde falamos com quem acredita na diversidade e na inclusão como um mecanismo de desenvolvimento económico, social e cultural, rico em perspectivas, conhecimentos e habilidades que impulsionam o progresso. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nossa convidada Ana Mendonça. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada, João.
Hoje vou começar o podcast de uma forma diferente, porque a Ana também é diferente, é original, e vamos começar com um jogo de palavras. Gostaria que a Ana contextualizasse em relação ao seu percurso profissional. Portanto, este jogo, em vez de o apresentar, vai apresentar a Ana. E as palavras que eu escolhi foram pessoas, felicidade e abelha.
Ok. Então tenho que me apresentar com essas três. Pessoas, felicidade e abelha. Então, pessoas foi o que sempre me fez sentido na minha vida. A felicidade surgiu recentemente, porque o mundo corporativo começou a trazer esta palavra muito mais para o léxico das organizações, apesar de que sempre trabalhei a área da felicidade, desde que comecei a trabalhar na área de recursos humanos. A felicidade no sentido, e hoje em dia percebo qual é que é esse sentido, que é o sentido do querer estar. Eu acho que a felicidade não é nós estarmos só a sorrir ou estarmos felizes a felicidade é estarmos felizes, mas não são só estes momentos momentâneos, mas é o querer estar aqui com o bom e o menos bom. A abelha é recente, foi aquela imagem que eu trouxe para definir a minha imagem de marca, que vem um bocadinho da história da minha vida com o meu avô, que é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Ele era apicultor, mas era alérgico às abelhas e eu nunca olhei para as abelhas desta forma, até que ele faleceu. Eu ainda estou em luto hoje e ele já morreu há algum tempo. E de repente comecei a ver muitas abelhas e comecei a perceber e a estudar um bocadinho da vida das abelhas e perceber que aquilo que eu quero ser é efetivamente aquilo que é o propósito das abelhas, que é a polinização, que não é um dos propósitos da vida das abelhas. As abelhas existem, as trabalhadoras, para manter a sustentabilidade da colmeia. Vão buscar o pólen para trazer para a colmeia, para a rainha continuar a ter mais abelhinhas, mas no caminho fazem algo que é polinização, porque trazem o pólen nos seus corpinhos, largam nos campos e algumas flores nascem, outras não nascem. E a partir do momento em que eu comecei a perceber todo este processo, isto muito simplificado naturalmente, percebi que aquilo que eu quero fazer enquanto vida é exatamente isto, é ir às organizações, é tudo aquilo que eu faço na minha vida pessoal e profissional, ser um bocadinho esta polinização, sem a vontade que a flor nasça, mas deixando o pólen para que ela nasça se realmente as condições forem favoráveis e isso acabar por acontecer. E então acho que resumi um bocadinho a minha vida nestas três palavras.
Então foram bem escolhidas.
Foram muito bem escolhidas.
A Ana tem muito contacto com empresas, não é? E essa parte da polinização que falou, em que umas flores vão nascer e outras não, e que eu acredito que o impacto não é medido só em números, que outras medidas de impacto sente quando deixa uma empresa, ou que testemunhos lhe chegam, que histórias lhe chegam, que olhares a tocam?
Olha, eu entro nas empresas, eu sempre trabalhei no mundo corporativo até há 5 anos atrás, de há 5 anos atrás para cá, tenho vindo a estar nas empresas como consultora, ou seja, vou, não faço parte integrante dos quadros, mas vou sempre com um objetivo concreto. E acho que o impacto que nós podemos deixar, a pergunta era...
No fundo, o que é que sente quando deixa uma empresa? Se deixou muitas, muitas flores, se há flores que vão nascer passado alguns anos, porque aquilo, às vezes há sementes que são mais tardias.
Exatamente, ou seja, aquilo que eu sinto é, enquanto lá estou, o meu objetivo é realmente passar mundo. E passar mundo é o quê? Nós passamos muito tempo nas organizações e eu sentia isso quando estava nas organizações. O nosso foco é o dia-a-dia, estamos muito concentrados nas tarefas do dia-a-dia e acabamos por, às vezes, não ter tanta disponibilidade física física e mental para ir a eventos, para ir conhecer outras realidades, até mesmo fazer voluntariado. E o facto de nós irmos e falarmos sobre isto, com a nossa experiência, acabamos por deixar um brilhozinho do outro lado. Eu faço muito voluntariado e durante algum tempo debati-me um bocadinho sobre devia ou não devia falar sobre isso. Porque se falamos é porque se calhar estamos a expor ou estamos a fazê-lo com segundas intenções. Eu nunca o fiz com segundas intenções, porque quando lá estou, estou. Mas acho que é conseguir dar a possibilidade das pessoas perceberem que existe um mundo, que existe alguém que, se eles precisarem da mão para poder entrar nestes mundos, eu estou cá, e se não conseguir ajudar, eu vou procurar quem o consiga fazer. Mas, acima de tudo, cada conversa que eu tenho tento sempre trazer um bocadinho do meu mundo, de um mundo que já está muito rico, no sentido que eu vou a muitos sítios e a muitos eventos e a muitas coisas diversificadas, que também ajudam a ver o mundo por várias perspectivas. E sinto sempre que uma conversa acaba sempre por ser impactante, mas nunca com o objetivo de eu sair dali e achar que a pessoa vai fazer alguma coisa. Depois, passado algum tempo, acabo por ter o feedback quando as pessoas não se esquecem de mim, quando às vezes recebo mensagens como tenho saudade do sol que tu eras, e isso para mim é realmente perceber que deixei lá a semente, e ser o sol de alguém para mim é realmente diferente, não é? Eu não sei o que é que isso significa, mas o que é certo é que é uma palavra que aparece muito quando designam. Por isso, é ir lá sem o objetivo que a flor nasça, mas com o objetivo de deixar alguma coisa. E se as condições, volto a reforçar, surgirem, e se elas souberem, elas vão lutar para que isso aconteça. E eu acho que é mais por aí, mais pelos outros do que por nós próprios.
No fundo, os departamentos de recursos humanos têm sofrido grandes alterações, né, mutações, e têm sentido muito esta necessidade de incorporar outro tipo de realidades, ou tipo de experiências, que começam cada vez a ser mais valorizadas, não é? E o que é que sente que isso traz para a organização? Imagina, uma ação de voluntariado, um team building, quais são os impactos que a organização sente ao partilhar e ao participar em ambientes e universos completamente distintos do mundo empresarial?
Acima de tudo, acho que é trazer o outro lado das pessoas para os eventos, ou seja, eu sempre que estive em organizações, sempre tive presente este tipo de atividades. Tive a sorte de trabalhar sempre em empresas que eram as melhores empresas para trabalhar, já há 25 anos atrás, e como tal nós tínhamos este propósito e esta missão muito presente naquilo que era a nossa gestão de pessoas. Acima de tudo, o podermos fazer estas atividades é dar uma dimensão maior àquilo que são as nossas pessoas dentro da organização, porque muitas vezes, se nós nos cingimos àquilo que é a palavra da gestão de recursos humanos, que durante algum tempo era gestão de recursos humanos, sendo recursos humanos, parece que estamos a falar ali de recursos. Uns são humanos, outros são materiais. E quando nós começamos a trazer estas novas áreas ao dia-a-dia, mesmo que não seja permanente, mas pontual, nós estamos a trazer a parte humana. E a parte humana é nem toda a gente está aberto a ajudar o outro. Há muita gente que tem aquela ideia de eu preciso que me ajudem a mim, quanto mais ajudar os outros, ou muitas vezes eu acho que as pessoas preferem não conhecer estas realidades, porque quando nós as conhecemos é difícil nós fecharmos a porta e não trazê-las connosco, e então acho que às vezes também pode ser uma defesa. E por isso, quando nós o fazemos no mundo corporativo, quando nós introduzimos estas atividades naquilo que é a nossa missão enquanto empresa, nós estamos a humanizar, estamos a mostrar que a vida também tem este lado, lado em que às vezes nós precisamos de ajudar o próximo, porque um dia também podemos precisar de ser ajudados. E acho que quando nós ajudamos, um dia é mais fácil aceitarmos a ajuda do outro, do que vivermos uma vida completamente sem propósito de ajuda ao outro, ou muito virada para o outro. Quando precisarmos do outro, se calhar não temos esta... Temos esta sensação de que não somos merecedores, não é? E por isso eu acho que as organizações o fazem. Também não vou ser... Eu acho que às vezes o fazem porque vêm as outras a fazer. Também não vou ser cínico ao ponto de dizer que todas as ações que são feitas pelas organizações têm realmente o propósito certo. Mas mesmo que seja só para criar uma imagem... isso já acaba por ser positivo, porque alguém vai ser tocado, é o tal pólen, não é? No entanto, eu continuo a achar que todas estas atividades devem ser consequentes, ou seja, o que nós decidirmos apoiar tem que ter alguma coisa a ver connosco e tem que passar a fazer parte da nossa vida enquanto empresa. Não é ir, fazer qualquer coisa, vir embora e nunca mais saber o que é que aconteceu. Isso não faz sentido. E isso as próprias pessoas precisam dessa continuidade também para perceber que fizemos isto, aconteceu isto e começamos a ver os resultados. E isso também é uma responsabilidade dos recursos humanos ou das empresas ou das áreas que trabalham a área da responsabilidade social. É percebê-la como responsabilidade social, e isto é realmente uma responsabilidade. E depois, quem sabe, e isto é o que eu digo muitas vezes, quem passa a estar presente em atividades destas, depois também passa este ADN para as suas famílias, ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazendo naquilo que é o foro das nossas pessoas, se nós pensarmos bem, nós conseguimos de alguma forma, mais uma vez usando a palavra pólen, deixar o pólen nos nossos colaboradores, que por sua vez começam a trazer também esse pólen aos seus filhos e os seus filhos aos seus amigos. E eu acho que é isto que é a polinização, não é? É espalhar esta vontade de estar com o outro sem receio, não é? Eu trabalho muito em termos de voluntariado e dou muita formação também num programa de apoio a jovens com necessidades especiais, em que formo jovens universitários que dão apoio a jovens com necessidades especiais. E, acima de tudo, é explicar que muitas vezes nós não percebemos a patologia e não tem mal nenhum perguntar. Estas pessoas explicam-nos sem vergonha, sem achar que nós estamos a perguntar com segundas intenções, porque eles não têm essa maldade, e quando eu digo maldade, entre aspas, eles não têm essa maldade e eles explicam. Muitas vezes nós não perguntamos porque estamos sempre tão concentrados do devo perguntar, não devo perguntar, posso olhar, não posso olhar, o que é que está a acontecer com esta pessoa. Nós podemos perguntar de forma ou de coração muito aberto, precisamente para perceber e para poder apoiar convenientemente. E eu acho que é isto que durante muitos anos não aconteceu, porque eu já tenho 48 anos e aquilo que acontecia na minha juventude era até ao 9º ano nós tínhamos sempre um jovem na nossa turma com necessidade especial, normalmente cadeira de rodas ou com alguma deficiência. E a partir do 9º ano, que era o ensino obrigatório, eles desapareciam. Nunca refleti muito sobre isso enquanto era jovem, reflito agora quando percebo que efetivamente eu não fui muito exposta à diferença, nós não fomos muito expostos à diferença. E então quando ela surge, há diferença que não se nota, não é? Nós só notamos quando falamos com a pessoa e percebemos, olha, se calhar tem autismo, se calhar tem aqui alguma situação, a trissomia 21 é fácil porque nós conhecemos as faces e sabemos que a pessoa tem. E então, como eles desapareciam, nós deixámos de estar presentes com estas pessoas e deixámos de conviver com elas. E então, na situação de ficarmos enervados, porque enerva-nos a nós, ficamos nervosos. Eu, por exemplo, eu com nervos até me posso rir, e não quero dizer que eu me esteja a rir da pessoa, mas estou-me a rir de nervos eu, e nós também nos sentimos constrangidos de ter este tipo de atitudes, preferimos não estar com as pessoas, exatamente para não estarmos nestas situações desconfortáveis. E eu acho que é isso que acabou por acontecer e que nós temos que contrariar. Por isso é que existem projetos como um deles que eu também vou dando apoio, que é um café que dá formação a jovens com necessidades a nível neurológico. E o objetivo é que as pessoas vão ao café e estejam com essa patologia e a percebam. Mas que a percebam o quê? Com calma, não é? Nós, quando vamos a um café destes, temos que saber que temos de ter mais calma, temos de ter mais paciência, se calhar temos que estar ali com vontade de estar e não com vontade só de beber o café, não é? Quando é só isso, vamos a um café normal. E é isto que realmente torna o nosso mundo um bocadinho mais mágico. Eu quando digo um bocadinho, eu digo que se calhar vou usar mais um bocadão. E um bocadinho também como quando vou à Fundação Liga, eu tive a sorte, aliás a Marta acabou de sair daqui, que foi quem me apresentou a Fundação Liga, e desde então fiquei muito próxima, com a proximidade de QB, ou seja, tudo aquilo que eu posso ajudar, ajudarei sempre. Também já levei o meu filho a entregar os livros, porque nós às vezes não sabemos o que é que havemos de fazer, e às vezes é tão simples quanto isto. Temos livros, há tantas pessoas lá que precisam de ler livros, não custa nada ir oferecer, levar os nossos filhos, mostrar, levei o meu marido também, e mais uma vez levei-os a um mundo que eles se calhar não iriam, e acho que é isto que todos nós podemos fazer, é perguntar.
Eu concordo com a Ana. Eu acho que, no fundo, nós estamos a falar da Marta Bastos Santos, que tem um ecossistema da EDP, que junta uma série de empresas em redor da Liga através de projetos que as empresas vão abraçando e que vão tendo essa relação de continuidade, que também é muito importante. Mas a Liga tenta muito, através da conversa, normalizar. Eu acho que, e a Liga também preconiza esse modelo, em que levamos os nossos beneficiários a conversar com as pessoas sem medos. Eu acho que as histórias é aqui um elo de ligação muito, muito importante. Nós temos o projeto que é as conversas que nos ligam, onde, em vez de ir para lá qualquer técnico da Fundação Liga falar aquilo que faz, os públicos que atende, nós vamos histórias de vida e de superação, e começámos com universidades em que naquela hora se via que estavam incrivelmente concentrados, porque as histórias eram partilhadas no sentido de passar uma missão e de normalizar. Percebemos que aquelas pessoas têm sexualidade, têm sonhos, têm questões pessoais por resolver, no fundo, torná-las humanas, porque nós, quando estamos distantes de uma realidade, olhamos sempre o outro com esta questão de um distanciamento. E quando levamos estas pessoas que têm o sonho de... que nos apresentam uma relação amorosa e que falam dela e percebemos que têm todos os problemas e todas as vantagens que as nossas próprias relações têm, quando contam histórias como o sonho de dar de bicicleta e que foi impossível porque... e desse impossível fez-se possibilidade e hoje anda por aí, por Lisboa, a andar de bicicleta, ou questões muito concretas e que através daquele diálogo nós percebemos que, caramba, são pessoas... não é? E estamos perante pessoas, perdemos um bocadinho aqueles medos, deixamos de olhar para aquele monstro que nos é distante. Eu acho que é um mecanismo melhor para aproximarmos as pessoas em relação às causas, porque se cria um ambiente em que não há medo de perguntar, em que se quebra o gelo, e perguntar no fundo é o normalizar, é o querer saber. E isso começa pouco e pouco transformando este mundo que é tão diverso em algo normal, porque de facto é isto, no nosso mundo é completamente diferente, e é isso que faz toda a riqueza que está em nosso redor e que muitas vezes nós não temos essa capacidade de olhar. E acredito que a escola inclusiva, que a Liga também foi muito precursora, foi das primeiras entidades em imprimir este modelo, faz com que se comece desde pequeno a conviver com este tipo de realidades e a perceber que no fundo é isto que é normal. E eu acredito muito nisso da que a Ana está a dizer. O contacto é importante para percebermos e para nos ligarmos ao outro.
E porque eles estão ávidos de nos conhecer também. É engraçado. Quanto mais eu conheço jovens, às vezes costumo dizer diferentes, porque eu acho que não há diferença nenhuma. Cada vez nós somos mais diferentes. Nós somos cada vez mais individuais, não é? Durante muitos anos nós fomos quase sendo colocados em caixinhas, não é? E às vezes penso, eu agora tenho 48 anos e de repente tenho assim uma coisa qualquer e estou cheia de tatuagens, mas às vezes reflito sobre isso, que parece que é a nossa procura de nos tornar individuais e tornar-nos especiais, não é? Naquilo que nós acreditamos. E sem dúvida que quanto mais eu conheço pessoas especiais, mais eu sinto que a vida é especial, porque eles não têm estas segundas intenções que nós muitas vezes temos, de pensar, é melhor eu não dizer isto porque senão vão pensar aquilo. Eles não pensam assim. E se calhar se nós fôssemos muito mais sinceros e muito mais dados, se calhar seríamos todos um bocadinho diferentes. E então eu acho que temos muito a aprender com eles. E vê-se claramente, e eu trabalho a área da felicidade, e quando nós entramos, por exemplo, na fundação, sente-se a felicidade na cara deles, na cara quando eles dançam, quando nos mostram os trabalhos que fizeram, o orgulho que sentem por ter conseguido fazer, o jovem que faz as bonecas e que sente que cada boneca é sua. Tudo isto é aquilo que nós sentimos enquanto pessoas ditas normais, mais uma vez entre aspas, mas que na realidade também não podemos dizer, porque senão parece que nos estamos a vangloriar. E na realidade qual é o mal de o fazermos, não é? Sentir o orgulho de algo que fizemos, eu acho que é realmente sentir que fizemos algo com impacto e com significado, e eles não têm vergonha de o fazer. Eu acho que quanto mais nós conhecemos estas pessoas, mais percebemos que se calhar são eles mais que nos podem ensinar a nós do que nós a eles. E isso acho que é assim de um valor incalculável.
Realmente, a Fundação Liga tem-nos mostrado ao longo destes 69 anos que ambientes socialmente diversos incentivam a criatividade e a inovação, impulsionando o progresso em diferentes áreas, não é? E quando se traz às empresas um universo muito corporativo, não é? Que até há pouco tempo era unicamente vocacionado para o lucro, e não para a divisão desse lucro, e depois percebemos lá à frente, não é tão divisão assim. Quais são as vantagens que essa cultura de diversidade traz para uma empresa quando começa a emergir nesses novos conceitos?
Eu não vou dizer que seja fácil para as empresas quando temos um processo de recrutamento entre escolher alguém. Mais uma vez, eu estou sempre a fazer aspas, vocês não conseguem ver, mas eu faço aspas sempre. Dita normal ou uma pessoa especial, se calhar tendencialmente procuramos contratar alguém que já tenha as competências e a normalidade que nós achamos que vai ser mais rápido na adaptação à nova função. E não é só a própria pessoa sentir essa adaptação, também são os outros. Porque muitas vezes quando nós criamos um mundo inclusivo, não é só o receber essa pessoa, é ter todas as outras aptas a recebê-la, porque nós temos que perceber a patologia, nós temos que perceber como é que nós nos devemos comportar para que a outra pessoa se possa comportar de uma forma natural. Agora, o que é que eu acho que é extremamente importante é que esta diversidade traz cada vez mais ideias diferentes e, mais uma vez, a parte humanizada. Nós não podemos andar a falar permanentemente felicidade e gestão humanizada e liderança humanizada e tudo humanizado e depois tudo o resto não ser humanizado. E humanizado é aceitar as pessoas como elas são. Cada vez mais, o diagnóstico de algumas patologias é mais tardio. Se calhar agora acaba por acontecer mais cedo, mas até há bem pouco tempo, eu lembro-me de ter pessoas que dizia, parece que aquela pessoa é bipolar. E nós dizíamos isto porquê? Porque sabíamos qual é que era a patologia, sabíamos qual era a característica da pessoa e achávamos que aquela pessoa parecia bipolar. E o que é interessante, quando nós começamos a trabalhar com estas pessoas, é que se calhar aquela pessoa era mesmo bipolar. A questão é que não era diagnosticada, porque nós temos muita dificuldade em aceitar diagnósticos, porque achamos que eles acabam por nos definir, eles não nos definem enquanto pessoa. Existe um diagnóstico, nós temos que perceber aquilo que é as nossas características, as nossas dificuldades, as nossas virtudes, porque um diagnóstico não tem só dificuldades, também tem virtudes, não é? E aprender a lidar com isso. E também não tem mal nenhum em explicar aos outros para que eles nos consigam, de alguma forma, apoiar e acolher. Nós não estamos é tão abertos porque achamos que os outros não vão entender. Claro que se nós não o fizermos em algum espaço do tempo, claro que os outros nunca vão acolher, porque mais uma vez não estão presentes com este tipo de coisas. E por isso, o que nós temos que fazer é que temos que trazer cada vez mais pessoas diversas, e diversas não é só pessoas com necessidades especiais, é com todas as particularidades que têm. Quando nós começamos a ouvir falar que temos a diferença de géneros, temos pessoas com, sei lá, com escolhas sexuais, tudo isto é o quê? São as pessoas nas suas individualidades que não vão invalidar absolutamente nada a sua competência profissional, mas que, de alguma forma, para lutarem, têm quase que exacerbar comportamentos, não é? É um bocadinho, eu tenho que mostrar a toda a gente que eu sou esta pessoa, vou exacerbar, e é aqui que nós temos choques, não é? Que é, mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que tem que ser tão explosivo? A pessoa tem que ser explosiva porque tem que chamar a atenção. Quando isto já não tiver que ser assim, as coisas são normais, cada um chega com as suas individualidades e as suas particularidades, nós acolhemos e seguimos em frente. E eu acho que é um bocadinho esse o momento, eu acho que nós estamos nesse momento de, como sociedade, aceitar cada vez mais. Há uns que gostam, há outros que são mais contra, precisamente por este exacerbar de extremos, não é? Mas de qualquer forma, tem que acontecer. Tudo aquilo que acontece com tranquilidade muitas vezes surge de uma guerra, não é? Isto é, acaba por ser uma guerra silenciosa, mas que tem que fazer parte. E as empresas têm que apoiar as pessoas neste sentido, de lhes trazer esta diferença, de não querer que elas percebam a diferença, sendo que a diferença não faz parte de nós, não é? É tudo muito bonito fazer atividades e irmos a associações e pintar muros e fazer coisas destas, mas depois, no dia-a-dia, nós não temos ninguém assim, ou seja, que sentido é que isto faz na cabeça de cada pessoa que está a interpretar estas atividades? E depois, o que é interessante é que hoje em dia Estes jovens que toda a gente diz que são mais desafiantes, que têm, são jovens que acabam por sentir as coisas de forma diferente e são capazes de tocar com o dedo na ferida e dizer, olha, isto se calhar é greenwashing, que é, por um lado fazemos estas atividades para ficar bonito, mas por outro lado nós não as sentimos no dia-a-dia. E então acabamos por ter as próprias pessoas a exigirem-nos isto. Isto quer dizer que querem estar com estas pessoas. E por isso as empresas já não podem fazer aquilo que se calhar eu há 25 anos atrás podíamos fazer, que era uma atividade aqui, outra atividade ali, um bocadinho mais pontual, se calhar sem continuidade, apesar de que eu continuava sempre, porque eu continuava sempre a acompanhar as associações, mas acabámos por não estar sempre a falar sobre elas, mas as próprias pessoas começam a sentir esta necessidade de estar com a diferença no dia-a-dia. E isso é bom que as pessoas exijam e que as empresas tenham resposta, e se não tiverem resposta, têm que procurá-la e encontrar pessoas que deem este apoio, encontrar associações que tenham estas pessoas, irmos às faculdades e ensinar a diferença logo no início, e isso é super importante, também começa na educação.
Sim, no fundo, trabalhar a rede completa. Nós temos a OED, que é a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, em que nós começámos há 35 anos, portanto, quando estas questões nem sequer eram faladas do emprego, e aquilo que nós sentimos nas empresas é que as empresas, nós colocamos as pessoas não pela sua questão de deficiência, é apenas um detalhe, com algumas aspas, é pela sua capacidade produtiva, porque nós queremos que aqueles recursos humanos sejam produtivos, portanto, uhum. É algo que vai trazer benefício à empresa, mas sentimos que a cultura da diversidade acaba por trazer um ambiente de bastante felicidade em que se começam a criar trabalhos diferentes, formas de trabalhar diferente, e às vezes é apenas um pedido em vez de chegar pelo telefone, chegar por e-mail, porque às vezes são pequenas diferenças que ajudam e que não comprometem nada o funcionamento de uma entidade. E depois também temos casos, eu estou-me a recordar agora enquanto a Ana falava, do Isaías Gomes do El Corte Inglês, que no fundo hoje em dia é quase não, tem uma função de acolhimento dos novos colaboradores e que, junto com esta empresa, trabalhou outras questões, como agora ser um atleta paralímpico, como ter este apoio do El Corte Inglês também para esta modalidade, e de repente esta semente começou com uma vaga de trabalho, e aquela pessoa altamente competente para o caso, começou a polinizar uma série de colegas, polinizar quem o encontra no El Corte Inglês, quem o encontra no local de trabalho. E através deste contacto começamos, de certa forma, a normalizar a diferença, uhum. porque só estando presente no dia-a-dia, eu acredito que a acessibilidade, até mesmo em contexto laboral, começa desde conseguir apanhar o transporte público, conseguir ir à festa do trabalho, conseguir uhum. tomar um copo com os colegas no final do dia. E se pensarmos esta acessibilidade como um mecanismo para transformarmos esta sociedade mais plural, percebemos que pequenas mudanças começam a compor um puzzle que depois faz toda a diferença e começa a trazer uma série de benefícios para a empresa e para aquelas pessoas, para as famílias daquelas pessoas, e pouco a pouco estamos a transformar o mundo.
Sem dúvida. E outra coisa, João, que não foi perguntada, mas vou deixar aqui como nota, muitas destes jovens que têm estas necessidades especiais trazem uma carga adicional aos pais, que é, vivem permanentemente com a ansiedade de como é que vai ser o futuro. E nós, enquanto sociedade, temos essa responsabilidade também de permitir que toda a gente tenha possibilidade e acesso a emprego. Claro que durante algum tempo, se calhar, aquilo que nós íamos dando a estas pessoas era trabalhos mais manuais, mais rotineiros, e alguns adoram este tipo de trabalhos e que nós às vezes não gostamos tanto, e por isso podemos encontrar, claro que agora a inteligência artificial se calhar também vai aqui tirar alguns trabalhos mais rotineiros, mas de qualquer forma é encontrar, não achar só que estas pessoas só vêm fazer trabalhos manuais ou coisas assim, muito, porque há muitas pessoas que são altamente inteligentes, mas é encontrar realmente o fit certo, e ensinar e saber como é que se recebe essas pessoas. E aquilo que tu dizias, eu tenho muitos amigos com autismo e com outras patologias, e é o amor. Eles todos querem amar, todos querem ter uma namorada, um namorado. E isto é fantástico quando acontece, e é muito bom que aconteça, porque é vermos que estes jovens acabam por ter a sorte de conseguir correr atrás dos seus sonhos. E por outro lado, nós nunca sabemos o que é que a vida nos reserva. Eu sei que Enfim, nós temos a nossa vida mais ou menos normal, mas nós nunca sabemos para o que é que estamos reservados. E mais uma vez, eu também tenho, para além dos jovens diferentes, eu tenho feito mentoria a um médico cirurgião que ficou tetraplégico há três anos, já passaram 3 anos, e que era uma pessoa perfeitamente normal, era médico cirurgião, tinha a vida estabilizada, casado, 2 filhos, casado não porque ele casou depois de ficar tetraplégico, mas estava junto, e de repente a sua vida viu-se completamente condicionada, e por isso nós nunca sabemos o que é que a vida nos reserva, e também com essa premissa temos que estar sempre muito atentos, e relembro aquilo que disse no início, se nós não ajudarmos, depois sentimos menos facilidade em aceitar a ajuda dos outros. Se nós ajudarmos, e quando os outros nos ajudam, nós já sentimos isso como uma coisa quase normal, porque tornámos normal este processo. E acho que esta normalização, como dizias e bem, que é super importante para que a sociedade também tenha isto presente, quando às vezes o Estado não tem tão presente, porque as necessidades são muitas, não é? E dependemos muito da solidariedade das empresas, do contributo individual, do IRS que pedimos para poder ser doado às associações. Isto são tudo lutas das associações, porque realmente o mundo de uma associação é muito difícil de gerir. Nós praticamente fazemos omeletes sem ovos. Não é? E tem que haver aqui um espírito de missão muito grande para que a coisa realmente funcione. E só mesmo quando nós lá estamos é que percebemos o que é o dia-a-dia, não é? E muitas pessoas que trabalham nestas missões e nestas associações fazem-no não só pelo salário, muitas vezes não é esse o fator, porque o salário é muito baixo, mas pelo que todas as histórias que nós vamos ouvindo e aquilo que dizias, cada pessoa passa a ser quase uma missão nossa, não é? Para que ela continue a ter uma vida feliz dentro daquilo que a sociedade lhe permite, não é? Que ainda não é assim tão, tão espetacular, não é? É bom quando vamos à Fundação Liga e vemos aquele mundo, mas saindo daquele mundo, uma pessoa de cadeira de rodas tem muita dificuldade. Uma pessoa que não se consiga orientar, às vezes pedir alguém para parar para ajudar, não é assim tão fácil, porque nós ainda temos uma vida muito condicionada e pouco feliz naquilo que é o contributo ao outro.
No fundo, a Fundação Liga trabalha muito o propósito de cada um. E o propósito é encarado como um projeto individual, e o sonho, o desejo de alcançar, seja termos um livro. Agora estamos a trabalhar num projeto muito interessante, que é uma pessoa com deficiência que está a escrever um livro de poemas. Que é altamente capaz para o fazer, e que no fundo é o sonho dele de ser escritor, mas também acaba por ser uma pedra num charco em que vai mostrar às pessoas que uma pessoa com deficiência que está num centro de atividades e capacitação para a inclusão e que à partida tem deficiências mais profundas, tem esta capacidade, não é? Seja pela arte, nós encontrarmos um rótulo dos nossos artistas numa Auchan, no El Corte Inglês, tudo isto são os sonhos deles, mas que depois são sonhos que são quase uma forma de grito, de nos mostrar a capacidade que está inerente a qualquer um de nós. E eu acho que isso é muito importante, é o propósito, e que nós trabalhamos com essa missão de propósito de cada um. Não olhar ao número do todo, mas olhar ao Tomás, ao Brálio, e aquilo que eles desejam, seja a criar agora um projeto novo que é fazer bolachas, uhum, e tentar que estas bolachas, que são as liguitas, liguem várias pessoas em redor desta causa, seja algo maior como, e que para isso nós precisamos de ajuda de empresas, como estar numa baixela, num presente de uma suma, ou num rótulo, ou num livro, como, uhum, como o Alfa e Conquistador. Mas tudo isto são os sonhos, uns maiores, outros menores, de tamanho, mas que depois para eles têm um impacto gigante e que eu acho que vão semear e mudando pouco e pouco a sociedade. Uhum. E acho, com muitas aspas, porque tenho de certa forma a certeza, porque nós recebemos esse feedback do outro e esse abrir de horizonte, que é muito importante. E ficou aqui na consignação, eu tenho que aproveitar o gancho.
Claro.
Estamos agora com a campanha do IRS, em que todas as pessoas podem consignar o seu IRS. 1% é entregue à organização que escolherem, sem qualquer tipo de perda de reembolso, porque há pessoas que têm algum receio de perder um reembolso. Portanto, é um dinheiro que seria entregue ao Estado e que, se nós consignarmos a alguma instituição, basta colocar o NIF, e se forem aos nossos sites, às nossas redes sociais, está lá disponível o nosso NIF, conseguem que esse 1% que seria para o Estado reverta para estes projetos de vida, para estas causas, e que tem realmente muito impacto. Uhum. Porque nós somos apoiados de forma estatal, mas os projetos são aplicados, não é? Um curso, o valor é aplicado naquele curso, mas todos estes sonhos, estas ambições pessoais, muitas vezes este dinheiro que permite que seja aplicado e na concretização destes objetivos tem tanta, tanta importância. E depois também para a sustentabilidade da organização, para manter a fachada e todo aquele universo que à partida é um bocadinho mais aborrecido, mas que é fundamental para que as pessoas consigam ter qualidade de vida, não é?
Exatamente.
A Fundação Liga é algo que nos liga aos dois, não é? E que a ligou quando adentrou, e eu gosto da palavra adentrou, pelas portas que estão sempre abertas da nossa organização. O que é que sentiu ao entrar naquelas portas?
Bem, eu ia na altura, para a apresentação do livro da Marta. E quando entrei, nós entramos numa fundação que inicialmente parece uma fundação igual às outras, nem parece fundação, é uma instituição. Nós entramos e não ia com muita expectativa, no sentido de não tinha pesquisado muito. E depois, quando vemos a dança dos dois jovens que dançam e que hoje em dia já sei quem são, e quando vou lá já sei quem são e brincamos muito, quando vejo aquele carinho na venda dos produtos, quando vejo aquele amor a apresentar cada um dos ateliês, aquilo torna-se o sol, é mesmo um sol. E sem dúvida que cada peça que é desenvolvida, e tive a sorte de ver algumas peças que foram desenvolvidas pelos utentes, pelos jovens, como prendas de Natal, diferenciadas, que são aquelas bonecas fantásticas, que eu fiquei com imensos ciúmes, porque adorei as bonecas. Mas é perceber que nós, hoje em dia, até isso, nós podemos utilizar a Fundação Liga. Ter arte para oferecer um presente diferente, para oferecer um presente com muito significado e que tem vários significados. E na Fundação Liga, sempre que eu entro, sempre que eu vou ter convosco, sempre que eu tento procurar aqui alguma situação que possa ajudar, dentro das minhas limitações enquanto pessoa individual, não é? Aquilo que eu encontro é sempre um sorriso, uma gratidão, que eu não quero que seja sentida como gratidão, mas que seja sentida como... É mais uma pessoa que nos pode... que pode ou divulgar ou trazer pessoas... E é muito nesta perspectiva, é querer ter vontade que mais pessoas conheçam. E cada vez que lá vou, já foram várias as iniciativas onde estive presente com a Fundação Liga, e a sensação é sempre a mesma. É sempre a mesma. É porta aberta, uma vontade de mostrar, os jovens com uma vontade enorme de explicar, e acima de tudo, e volto a reforçar, eu acho que há felicidade na cara de cada um deles. E claro que a felicidade, também volto a dizer, não é estar estarem sempre bem, um dia alguém pode estar menos bem e está tudo bem, porque faz parte, não é? São jovens que se calhar têm mais frustrações do que nós próprios, não é? Porque têm algumas limitações e nem sempre conseguem fazer as coisas à primeira, e isso faz parte, e também é bom saber que tem um sítio onde isso também é acolhido e entendido. Mas só o facto de todos quererem perceber quem é aquela pessoa que está ali a visitar, o querer apresentar aquilo que fazem, o encanto com que tem tudo, o espaço zen, o espaço do ateliê, tudo é pensado para eles, e com eles, não é? E com eles, e isso eu acho que quem nunca foi visitar, visite. E eu acho que quando entra não sente logo o sol, porque aquilo no início parece logo assim uma instituição como as outras. Mas depois, quando começa a passar as portas e conhecer as pessoas, aquilo começa a ter um brilho diferente, e apetece lá estar.
Ana focou um bocadinho aí a parte das bonecas, e eu acho que cada empresa, que nós temos aqui a falar de empresas, tem de arrancar de forma completamente diferente, e as bonecas foram para a Vorten. A Vorten começou por fazer uma primeira exposição, em que foi a pioneira do Grupo Sonae, de diversidade e inclusão, em que nos escritórios da Vorten, onde passam os diretores, fornecedores, tivemos lá patente uma exposição durante um mês dos diferentes ateliês. Depois, a seguir, lembrou-se de colaborarmos aqui na criação de bonecas que tinham a característica de cada diretor a nível da Península Ibérica, que na reunião geral de direção do Conselho de Administração foram doadas, não é? Portanto, os diretores chegaram e encontraram bonecas com as suas características, com o seu cão, com a sua prancha de surf, com a sua raquete de paddle. E parecendo que não... esta relação começou sem team building, sem outro tipo de caminhos. O que eu quero mostrar é que os caminhos são diferentes para cada empresa. Para umas, um team building começa logo a desabrochar ali uma série de sementes, para outros começam com projetos, como a CGI, que doou para um ateliê de fotografia. E acho que toda esta forma de encontrar dentro da naturalidade de cada empresa, das características de cada empresa, um caminho que é muito importante, porque depois, no fundo, vamos para o mesmo, que é passar a mensagem da diversidade e inclusão, esta missão que para nós também é muito importante, não só a parte daquilo que a Liga faz, mas mudar a sociedade, fazer que a sociedade evolua nestas questões da pluralidade, mas também deixar estas sementes. E hoje em dia quem foi à exposição, quem visitou a Vorten, tocou-se, não é? Com a nossa arte. Quem entra num gabinete de um destes diretores vai ver uma boneca, no primeiro impacto não vai perceber o que é, mas perguntar, vai ter contacto com uma realidade que para eles se calhar é diferente, não é? Como é que uma pessoa com deficiência pode produzir arte daquela forma? Forma, e sempre foi uma questão nossa. A arte sempre teve o seu valor enquanto artístico e não aquela questão de estamos a comprar um quadro porque estamos a ser solidários, não, aquilo tem o seu valor e para nós sempre foi uma questão. Tivemos sempre profissionais muito competentes a trabalhar connosco nesta área da arte para que seja um valor artístico por si só. Eu percebo um bocadinho o que a Ana estava a dizer, deste medo. Nós ao início tínhamos um bocadinho de dificuldade em colocar, por exemplo, artistas com deficiência, porque não queríamos tirar aquele mérito, como algumas pessoas têm medo de dizer, eu faço voluntariado, para não parecer que estão a trazer algum tipo de foco para si. Mas eu acredito que ao inspirarmos o outro, ao mostrarmos este lado também de inspiração, também é uma forma de envolver, claro. E que não tem mal nenhum irmos dizendo aquilo que fazemos, mostrando aquilo que fazemos, porque se uma pessoa vier por nós, acho que já fez toda a diferença. É como esta conversa. É. Se uma pessoa se tocar com aquilo que nós estamos a dizer e queira conhecer, seja a Liga, seja outra causa, para aquela pessoa faz mais sentido a causa animal, mas se isto fez sentido, eu acho que é este impacto que nós queremos ter além dos números e que fez toda... Tudo
e
aquilo que nós queremos.
Eu vou só aqui. Existe um projeto que é o Manicômio e que trabalha muito a arte.
Então,
saúde
é o nosso
mental.
Braulio. É um projeto, nós trabalhamos em sinergia desde o início. Sim. O Braulio, que é um dos nossos artistas, também está no Manicômio.
Pronto. E uma das histórias do Manicômio é muito interessante precisamente por isso. Porque no início, quando eram expostas as artes das pessoas com questões de saúde mental e outras de artistas ditos normais, havia uma desvalorização e quando se começou a misturar e ninguém sabia de quem era quem, o valor passa a ser igual e então muitas vezes é a forma como nós também nos pomos e nos valorizamos. Isso também tem sido ao longo destes 5 anos que eu estou a trabalhar mais como freelancer, eu própria também tive que aprender a gerir o meu próprio valor, não é? Porque eu compito com grandes empresas multinacionais. E não é por isso que eu deixo de ter valor. E é isso que os jovens da Fundação Liga também têm que sentir. É, a peça está ali. Ela vale por aquilo que é feito. Independentemente, aliás, até deveria valer mais, porque tem todo um conjunto de desafios, não é? E ela não se desvaloriza porque a pessoa atrás que fez aquela peça tem isto ou tem aquilo. O que interessa é o resultado final. E eu acho que é isso também que nós temos que aprender e temos que ensinar os nossos jovens que lutam com as suas individualidades e com estas patologias, que por si só já é uma luta super inglória, não é? Porque têm que, para além de viver a sua vida, para além de terem que lutar contra uma sociedade inteira, ainda conseguem criar, não é? E isso é extraordinário, isso deve valer muito mais do que uma pessoa dita normal, entre aspas, mais uma vez, que pronto, que não tem estas lutas, que tem a sua parte criativa mais desenvolvida, mas que na realidade isto tem que ser, o valor tem que ser igual, não é? E é isso que nós às vezes, se calhar também durante algum tempo, nós próprios que trabalhávamos com estas pessoas, desvalorizávamos, não é? Porquê? Porque como não era tão conhecido, nós o que queremos é que, olha, vamos então enviar uma boneca, pode ser que eles gostem da boneca e depois a seguir compram outras bonecas, e nós quando o fazemos já estamos a desvalorizar a nossa arte, e é isso que nós temos que aprender. É não nos desvalorizarmos logo de início e mostrar, olha, isto vocês querem mesmo, porque é diferente. E é uma aprendizagem que tem que ser feita no sentido de nós próprios termos isso presente. Eu acho que isso é fundamental.
E tem acontecido, nós agora temos um vinho que é o vinho Ligarte na Auchan, no Alcorte Inglês, e temos na Auchan dos produtos mais vendidos a nível de responsabilidade social, e quem contacta com o rótulo contacta, porque é uma coisa colorida no meio, claro, de todos aqueles rótulos que são a maioria deles conservadores, não é? E só depois de virar a garrafa é que tem contacto, que é feito por pessoas com deficiência, e o nosso intuito é mesmo esse. Uhum. Eles têm competências, eles são artistas de mão cheia e, por acaso, têm deficiência.
Claro.
E esse, por acaso, pode inspirar outros tantos, que também é bom, não é? Mas não é por isso que as pessoas vão ter contacto com aquela arte e vão querer adquirir aquela arte. Isso também é importante, porque é a valorização do trabalho de cada um.
Exatamente.
Obrigado, Ana. Estamos aqui
obrigada,
com o tempo atingido. E queria, no fundo, terminar este programa por dizer que foi um gosto enorme recebê-la.
Igualmente.
E que nos despedimos com mais uma mensagem de diversidade e inclusão. E temos encontro marcado no próximo podcast. Até lá, inspire-se, seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.